Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Tio Bruce e hoje a gente vai começar um projeto muito antigo, o projeto Mil Anos de Dor, o nosso podcast, onde a gente vai falar de anime, a gente vai falar de cultura pop. Então, sejam muito bem-vindos. E pra começar, eu tenho aqui o meu companheiro de Mil Anos de Dor, ele que é youtuber, ele que é empresário, ele que é escritor. Fred, se apresenta aí!
Fala, galera! Aqui é o Fred, do canal Anime Whatever, e junto com o Daniel vamos nos aventurar nesse mundo do podcast. E vamos meter o louco aí, velho, que tem muitas coisas legais pra apresentar aí pra vocês.
E hoje a gente vai começar com dois convidados muitíssimos especiais, dois youtubers também, dois caras incríveis, produtores de conteúdos. A gente tem ele aqui, o Felipe. Se apresenta aí, Felipe.
Fala, galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Felipe e hoje tô aqui pra participar desse podcast maravilhoso com essa galera aí que me convidou, sou muito grato. Então simbora falar de Naruto.
Se você fala de One Piece, você com certeza conhece o Felipe. E agora, pra fechar o nosso time, a gente tem ele aqui, Guilherme, o cara que fala de um monte de anime, assim como eu. Se apresenta aí, garotão.
Quem fala do Zeref, né? Do canal Zeref Animes. E eu tô aqui com esses caras aí, que são foda pra caramba. E espero que o vídeo dê bom, mano.
Pô, é isso aí, mano. Podcast. Que vídeo, cara!
É o costume.
E, pô, esse vai ser um quadro bem interessante que a gente provavelmente vai continuar trazendo algumas vezes aqui no nosso podcast, que é essa brincadeira de criar um universo alternativo. Dessa vez sobre o Itachi, não é, Daniel? Explica melhor pro pessoal.
A gente vai falar de como seria toda a história de Naruto, como que iria afetar o universo inteiro desse anime caso o Itachi tivesse decidido ficar do lado dos Uchihas. Se ele tivesse decidido, ao invés, né, de eliminar todo o clan, ficar com eles e tentar dar um golpe de estado na vila.
Lembrando que isso tudo é uma brincadeira, isso tudo é diversão. Então nós vamos falar aqui nossas opiniões, o que a gente acha que pode acontecer ou não. Obviamente nada oficial, porque isso nem aconteceu no anime, né? 100% um universo alternativo criado por nós aqui em meio de debates e brincando bastante também.
Sim, uma fanfic em forma de podcast, né?
É uma fanfic em forma de podcast. Olha aí o Felipe meio que resumindo da melhor maneira possível.
Fantástico, fantástico, né? E eu só queria falar uma coisa, antes da gente começar esse tema maravilhoso, eu queria aproveitar o gancho do podcast e falar que finalmente eu posso gravar sem roupa. Chegou o momento.
Não, você não falou isso pra mim. Nossa, meu Deus. Meu Deus, essa imagem nunca mais vai sair da minha mente, Jesus Cristo. Que delícia.
Enfim, vamos começar.
Primeiro vamos entender ou relembrar pelo menos o que aconteceu ali em relação ao Itachi. Como sabemos, o Itachi se uniu a Konoha, ele era um agente duplo. Como agente duplo, ele fingia que levava informações para os Uchihas, só que na realidade eram falsas informações. As informações verdadeiras era que ele levava dos Uchihas para Konoha, agindo ali como um espião duplo. E nessa brincadeirinha aí, ele chamou Obito, na época todos ainda pensavam que era o Madara, e extermina o seu clã em uma noite com a promessa de que somente o seu irmão ficaria vivo e que Konoha ainda deveria protegê-lo. Os dois concordam com os acordos ali e tal, Itachi com Danzu, com Konoha, o terceiro Hokage fingindo que, né, concordando, mas fingindo que não tava junto ali, né, tipo assim, sempre tem aquele cara que tem que fazer o trabalho sujo, né, da época era o Danzu.
Bom, depois dessa belíssima explicação, agora fica a pergunta, vocês acham que o Naruto acabaria sendo morto no meio dessa rebelião? Porque já foi citado anteriormente que os Uchihas queriam pegar posse da Kyuubi pra de repente usar ela num possível golpe de estado pra atacar a vila. O que vocês acham? Vocês acham que o Naruto ia ser um dos alvos do Uchiha? Lembrando que ele ainda é muito jovem aqui, ele tem a mesma idade do Sasuke, nesse período a gente vê o Sasuke bem novinho, tentando brincar com o Itachi, uns 5 anos de idade, por aí. O que, que vocês acham? Quem começa aí?
Bom, relembrando que o pai do Itachi também tem o Mangekyou o Sharingan, né, galera? Não sei se vocês lembram aí. Enfim, eu acho que sim, cara. Eles conseguem, né, meio que capturar o Naruto, extrair a Kurama do selinho dele, né?
Você acha que isso seria, tipo, interessante pra eles mesmo, assim?
Cara, eles mesmo falam na adaptação, a adaptação do Itachi Shidenhen, né, que tá em Naruto, eles mesmo falam que, na verdade, o princípio do plano deles é esse. Eles têm o plano de pegar o Naruto e extrair a Kyuubi dele pra poder usá-la, né, usar a Kurama nesse confronto contra a Konoha. Então eles já têm isso em plano. A questão é, eles vão conseguir... Poder pra isso eles têm. Não só o Mangekyou, o próprio Sharingan já é o suficiente pra poder dominar a Kyuubi, controlar os chakras. Mas ali tem o selo na barriga do Naruto. Tem a questão, o Hiruzen, o terceiro Hokage no caso, ele sempre observava o Naruto. Por mais que o anime não deixe isso muito claro, a gente que, todos nós aqui que estudamos anime, que assistimos pra caramba e acompanhamos tudo, a gente sabe que mesmo que de longe o Hiruzen sempre estava observando, prezando pelo Naruto. Será que ele não ia ver uma movimentação estranha? O que será que ia rolar?
Fala aí, Felipe.
Calma aí, que eu tô tentando condensar aqui as informações, bicho. Vocês são muito sabidos do assunto. Eu nem sabia que o Fugaku, né? O nome do pai do Itachi tinha um Agenkan Sharingan. Não, mas vamos lá. Deixa eu tentar dar uma pequena opinião, então. Eu acho que, por exemplo, os Uchiha, eles tentariam, né? Como já foi dito, pegar o Naruto. Só que o Sarutobi, né? Tava sempre de olho nele. E aí que tá. Primeiramente, muito provável aconteceria um confronto ali entre quem fosse pegar o Naruto e o Sandaime, né? O terceiro Hokage. Só que a grande questão é, vamos supor que fosse o Itachi que fosse pra pegar o Naruto. Itachi jovem naquela época. Fosse pegar o Sarutobi na porrada.
Ixi!
Vocês acham que ia dar jogo? Vocês acham que quem ia levar vantagem nisso?
Eu acho que ia ser no mínimo insano, hein?
Ah, cara, eu não bateria de frente com aquele velho de jeito nenhum, não. Nem brincando.
O Itachi, ele já era prodígio, mas ele era novo, né, ainda.
É, pra ser sincero, eu acho que o terceiro Hokage ganharia por causa da experiência dele, né?
Sim, talvez ele ganharia, mas também a gente tem que pensar em outra possibilidade. Vamos dizer assim, será que se os Uchihas fossem bolar todo esse ataque, todo esse plano de ataque, vocês acham que eles não iam buscar nenhum aliado assim? Tinha muita gente na vila naquele momento que se sentia oprimida, e eu tô falando da família Hyuga. Sempre teve a família secundária, né, a família do Neji. Eles sempre foram meio que, tipo, os caras pra servir a família principal. Se eles buscassem esse apoio da família Hyuga, que sempre se falou em Naruto, nunca mostrou-se muito, mas sempre se falou que era o clã mais forte. Você acha que eles não iam ter chance de repente, em um golpe em massa, sei lá, se livrar do Hiruzen?
Cara, sabe o que poderia até rolar? Talvez o Hyuga distrair a atenção do terceiro Hokage em algum momento. Talvez eles criassem uma briga interna entre o clã deles ali, que fosse tão escandalosa, vamos falar assim, que o terceiro Hokage teria que intervir. Enquanto o terceiro Hokage, no caso o Hiruzen, intervisse ali naquela briga, seria um momento de distração, talvez de uma madrugada. Em uma madrugada, alguma coisa assim, que ele tivesse que intervir, eles poderiam aproveitar dessa distração e os Uchiha irem lá, capturarem o Naruto criança, amarrar a boca dele, amordaça ele, põe num saco e corre, vaza pra vila dos Uchiha pra poder extrair essa Kyuubi aí. Poderia ser uma das coisas mesmo, né?
Mas vale relembrar uma parada, tipo, se o Obito sozinho fez aquele estrago, imagina os dois clãs juntos, cara. Meu Deus do céu.
Seria insano.
Seria muito insano, velho.
De repente...
É, eu penso que só os Uchiha já davam um grau ali legal pra cima de Konoha, né? Somado aos Hyuga, então, acho que ia ser...
É, ia ser uma luta da hora.
Uma porrada brava.
Pô, então aí a gente pode concluir que se pá, então... Eles conseguiram, pegaram nesse nosso universo paralelo, nesse nosso universo diferente, paralelo aqui. Então eles pegaram o Naruto criança, extraíram a Kyuubi. Obviamente, automaticamente, o Naruto morre, que extraiu a biju dele, ele morre. E agora então nós temos dentro do nosso universo alternativo, teríamos todos os Uchiha, a Kyuubi, obviamente sendo controlada pelo Sharingan do pai do Itachi, né? Qual que é o nome dele mesmo, vocês falaram aí?
Fugaku.
Como é que é?
Fugaku.
Então seria o Fugaku controlando a Kyuubi, todos os Uchiha e o clã renegado ali, a segunda linha ali de fabricação dos Hyuga. Como que eles falam? Como que fala? Ah, gente, com aqueles produtos falsificados que eles falam que é topo de linha, qual que é o nome?
Cara, só me vem paraguaio na cabeça.
Então tinha os Uchiha do Paraguai, os Uchiha...
Os Uchiha paraguaio.
Mas... Os Uchiha não, pô.
Mas pega leve, é tipo a Volkswagen, velho. A primeira linha é a Audi, mas a segunda ainda é Volkswagen, cara. Calma, ainda é Hyuga, né?
Então é isso, então... Então nós vamos pôr que temos essa, então temos duas forças. Tem a força de Konoha, que a gente vai trabalhar isso melhor aqui então. Mas agora nós já temos então as armas dos dois lados. De um lado nós temos os Uchiha, com a Kyuubi, com esse lado desse clã dos Hyuga que quiseram se unir por essa revolta toda, e do outro lado teria Konoha. Aí vem o que vocês mesmos tinham comentado aí, que eu fiquei na curiosidade. E o Obito, hein? Será que eles iriam atrás desse Madara escondido? O Itachi iria atrás pra poder se unir aos Uchiha? Eu acredito que sim. Porque ele foi pra poder brigar com os Uchiha. Porque ele não iria pra poder guerrear contra Konoha, que tem vários clãs e poderes completamente diferentes. O que vocês
acham? Mas vale ressaltar que o Obito é gado, né, mano?
O Obito é gado.
O Obito é gado.
O Obito realmente é gato.
Tudo por ela.
Com certeza.
Mas assim, eu acho que parte do ódio, todo o ódio inicial, vem do Madara, né? O Madara que ele não conseguiu ser Hokage, quer dizer, ele não teve o apoio, né, da vila pra se tornar Hokage. Todo mundo tinha aquela desconfiança em relação aos Uchiha, tudo. E quem seduziu o Obito pro lado negro, vamos dizer assim, foi o próprio Madara. Será que com essa possibilidade de, tipo, Konoha ser tomada finalmente pelos Uchihas, o que o Madara, em parte, quis finalmente acontecer. Será que, tipo, ele não se entregaria assim mesmo? Beleza, vou voltar pra casa, é isso, e o que que vai acontecer, entendeu?
Então eu acredito, falou bonito, mano. Com certeza o Obito entraria e os Uchihas chamariam ele, tipo assim, vem cá, Madara, porque eles até então pensavam que era o Madara. Ele só não sabe, vem cá, Madara, chegou a hora de você tomar aquilo que já era nosso. Pô, velho, você falou um bagulho aí que vai... Caramba, cara, responderia até a pergunta: quem seria o Hokage se os Uchiha vencessem?
Ah, nada seria mais justa, cara. Não.
Seria o Obito fingindo que era o Madara, cara.
O gênio, o verdadeiro gênio.
Caramba, ia ser insano, mano. Então vamos tentar então conversar entre nós aqui e entender quais são os poderios dos dois lados. De um lado a gente já tem. Do outro lado, quem tá do outro lado? Temos Kakashi, Gai Sensei. Vamos pôr que o Hiruzen, naquela brincadeira ali que pegaram ele distraído, será que ele saiu, conseguiu sair ileso? Não sei. Quais são os nomes, os grandes nomes que poderiam batalhar por Konoha nesse ataque surpresa que os Uchiha fariam?
Mano, eu acho o seguinte. Se o Gai liberasse o último portão lá, mano, ia quebrar geral na porrada, velho.
Feito... analisando o que ele fez com o verdadeiro Madara, né, cara? Não seria nenhum absurdo ele quebrar um...
No modo Rikudo ali, né?
Mas e o Kakashi?
Não, o Kakashi... O chakra dele ia acabar e ele fica de repouso.
Mas também é importante a gente lembrar que a gente tá falando de anos antes. A gente não sabe também qual que era o nível do Gai. A gente tá supondo... Até o ponto do Madara, o Gai com certeza evoluiu pra caramba porque ele não parava de treinar. Ele vivia atrás do Kakashi pra tirar Jokenpô que fosse com aquele maluco lá. Então, tipo... A gente não sabe qual era o nível do Gai ali. Mas, mano, o Gai é uma baita de uma força. O Gai, o Kakashi. Tem o Danzo também, que apesar de ser um puta de um asshole, ele é forte pra cacete.
Ah, mano. Tem o Danzo, velho. É claro que ele estaria sem os Sharingan. E tem toda a Anbu.
Tem toda a Anbu.
Tanto o Anbu especial do Danzo, quanto o Anbu da Folha.
Exatamente, cara. E o Danzo, lembrando que ele sempre, tipo, ele ficou sempre muito desconfiado dos Uchihas, cara. Então, pra ele, a felicidade de matar um Uchihas ia ser tipo a do Tobirama, assim, do segundo Hokage.
Mas vale relembrar aqui, galera, que a Konoha tem uma arma secreta, né, mano? Que é o Rock Lee bêbado.
Rock Lee ainda era um bebê.
Ah, não, Rock Lee nessa época tinha 5 anos de idade, mano. Rock Lee tinha nem entrado, não tinha nem descoberto que ele poderia. Ele tava chorando porque ele não conseguia fazer jutsu ainda. Rock Lee nessa época, mano,
o que não mudou.
Vamos supor, se o Naruto e o Sasuke tinha 6 anos, ele tinha 7, 8 no máximo.
E o que não mudou, né? Ele não fazia jutsu naquela época e... Beleza.
Então, pá, vamos criar a porradaria aqui? Vamos criar essa porradaria? Chegou, então, agora, nesse exato momento, tá saindo do lado do sul da vila lá da polícia militar. Ah, lembrando outro detalhe, hein? Como eles eram da polícia militar, eles tinham conhecimento de cada rua, cada esquina dentro de Konoha. Então seria muito fácil criar toda uma estratégia de invasão.
Isso aí vai ser o Uchiha vai ter meio que uma vantagem bastante grande, né, véio? Por conhecer tipo, a vila inteira. E isso aí meio que poderia causar uma certa vantagem, né?
Até porque a gente tem que lembrar que o quê? Assim como o Itachi fez um ataque surpresa aos Uchiha, o ataque dos Uchiha também seria surpresa em Konoha. Talvez não, como disse o Daniel, porque o Danzo nunca confiou nos Uchiha, né? Então, pelo menos o Danzo e o Zambu dele estariam preparados 24 horas por dia o tempo todo. Então, vem entrando agora em Konoha. Vem subindo do sul de Konoha lá, então. Todos os Uchiha, tudo com uma porrada de Sharingan. Temos... 3 Mangekyo, que é o Mangekyo do Itachi, Mangekyo do pai dele e o Mangekyo do Obito, até então pensando que era o Madara. Provavelmente agora que o Obito entrou em jogo, acredito que ele estaria controlando a Kyuubi, assim como ele fez quando ele matou o Minato e a Kushina. E aí teríamos também os Hyuga lá, que foram os rejeitados, que eram rejeitados até então, tratados de maneira diferenciada, ruim, vamos dizer assim. E eles indo pra cima, isso no ataque surpresa. Por quem eles atacariam primeiro? Onde eles iriam primeiro? Direto no lugar do Hokage? O que vocês acham que ia acontecer? Lembrando um detalhe aqui, quando eles pegaram o Naruto criança pra extrair a Kyuubi, não foi exatamente quando eles atacaram. Pegou o Naruto criança, extrai a Kyuubi, aí talvez no outro dia ou uma semana depois, quando já fez o enterro do Naruto, sei lá, devolveu o Naruto morto sem a Kurama lá, aí isso ia até pôr uma pulga atrás da orelha do Danzu mesmo, né, mano? Mas vamos lá, e aí?
Exatamente. Se for pra quebrar pau, se for pra quebrar pau mesmo, o que eu faria? E eu acho que os Uchiha não são tão bonzinhos, talvez eles pensassem, não, eu faria, eu vou me pegar muito mal agora. Mas enfim, no lugar dos Uchiha, o que eu faria? Eu basicamente, cara, eu ia fazer um ataque primeiramente a todos os estudantes, cara. Eu ia pegar o máximo de refém que eu pudesse, eles são habilidosos, como vocês falaram, eles conhecem todas as ruas. Cara, eu ia pegar muito refém, eu ia usar todo o sentimentalismo, assim, pra tentar ganhar força, entendeu, cara? Eu faria isso.
É porque você pegou um ponto importante aí agora. Porque o Fugaku, ele queria tomar Konoha sem sangue. Ele queria tomar, assim, temos todo esse poder. Vão entregar pra nós ou não? Então a sua ideia foi interessante pra caramba. Talvez ele usaria isso.
Exatamente. E tem um fato muito importante também, a gente não comentou ainda, mas acho que vai entrar na discussão alguma hora aí, que a gente tem agora o Itachi, ele escolheu ficar, a gente está discutindo tudo isso, porque o Itachi escolheu ficar do lado do Uchiha. E o Itachi, cara, ele tem o Koto Amatsukami, cara, que é o Mangekyo do Shisui, que ele basicamente consegue, tipo, é o mais poderoso da história, ele basicamente faz as pessoas terem experiências falsas. Vamos dizer que ele conseguisse usar isso, sei lá, diretamente, o Itachi, que sempre foi um pacifista, diretamente no Hokage. Tipo, criar experiências falsas no Hiruzen pra fazer ele viajar e, de repente, ele ceder o poder aos Uchihas. Óbvio que ia ter, tipo, uma baita de uma rejeição da parte do Danzu de osso, mas o Hiruzen ainda é o Hiruzen. Muita gente ia apoiar qualquer coisa que o velho falasse.
Mas tipo, fazer isso no terceiro Hokage seria meio difícil, não?
Ah, cara, o...
Não, esse
jutsu os cara queria... pegam qualquer um, eles queriam jogar esse jutsu na lua pra fazer... não era esse, mas...
ele ia fazer tipo... na lua pra fazer todos os Uchiha desistirem do plano.
Exatamente.
Então faz sentido.
É insano, mano. Mas... o Amatsukami é muito poderoso. Tá aí, Felipe, tá sumido aí, rapaz.
Eu tô matutando aqui, é que eu pensei no cara na galera ali do Uchiha, no Juga fazendo criança de refém. Eu já comecei a ficar meio pensativo. Aí eu pensei, pô, se for pra atacar na covardia, eu acho também que pode ser interessante envenenar ali um poço, fazer um estoque de água pros Uchiha, pro Hyuga, envenenar os rios de Konoha, o nego vai morrendo pouco a pouco, depois já sumona Kyuubi, taca fogo em tudo.
Maravilhoso! Maravilhoso! Cara, assim, a gente tem aqui um ministro de defesa.
Judama! Ô, oh, mano!
Está muito.
Só quero fazer um podcast, a gente achou um ministro de defesa. Não.
Felipe tá, cara, cheio de ódio no coração, vou falar a verdade.
Não, maravilhoso, cara, maravilhoso. Cara,
eu tô aqui só seguindo o fluxo que vocês estão me dando. Eu tô aqui na toada de vocês. Eu tô sentindo a vibe aqui no podcast.
Outro falou já em sequestrar as crianças, né, mano? O cara já falou o quê? Eles vendendo na água, né? E foda-se.
Eu achei que eu tava pegando pesado, mas alguém conseguiu me amenizar aqui. Então eu me sinto muito melhor. Muito obrigado, Felipe. Foi por isso que eu chamei ele. Muito obrigado.
A presença dele foi de suma importância nesse momento, né? Ô, mano, uma coisa que eu tô reparando em toda a nossa conversa, nas nossas conclusões. Sempre os Uchiha estão vencendo em qualquer ideia nossa. Até pelo ataque surpresa, seja pela quantidade de Sharingan, seja pelo poder massivo com a Kyuubi ao lado deles. Até porque a gente tem que lembrar duas coisas. O Itachi foi tão poderoso que ele venceu todos os Uchihas. Ele matou todos, junto do Obito. E o Obito é mega poderoso, porque ele também tem o Mangekyo. Então nós temos três Mangekyo, que são forças difíceis de lidar. Nós temos a Kyuubi, que anteriormente, a última vez que ela foi dominada, matou o Hokage da vez, que era o quarto Minato. Matou a Kushina, chakra e poder absurdo. Sobrou o Naruto, então teve tudo isso. Então a gente pode concluir então que eles conseguiriam tomar, seja por força bruta, seja com o Amatsukami. Podemos concluir isso. Morreria o Danzu, morreria alguns algum Zambu. O terceiro Hokage sairia vivo, porque no final ele ia ver aquele banho de sangue e falar, não, beleza, assume Konoha. E aí então concluiríamos que o Obito seria o Hokage sob o disfarce de Madara? Ou não? Vocês concordam ou não?
Eu tô de acordo em parte.
Pode falar.
Porque quem era o antigo líder do Uchiha? Era o pai do Sasuke, né?
Sim.
Então será que ele também não teria um eguinho ali de querer ser o Hokage por também ter pensado nesse plano, e já que o Obito não estava diretamente envolvido? Eu acredito que o Obito ele seja mais... Obito, né, também, como seja mais forte do que o Fugaku. Só que é uma questão ali não só de força também, né, como de influência. Como será que realmente seria esse disfarce do Obito? Como será que os Uchiha acreditariam nisso também, sabe?
Que ele realmente é o Madara e tudo mais.
É, eu vejo que existe essa possibilidade aí de passar essa pulguinha na orelha do Uchiha.
Fora que também todo mundo iria querer ver o rosto dele, né? Pra saber como ele é, etc. E, tipo assim, mas como o Felipe falou aí, eu acho que realmente...
Prova que você é o Madara.
É, sim,
prova,
sim.
Prova pra nós.
E, tipo, possivelmente eu acho que o pai do Sasuke realmente iria virar o Hokage por causa da influência do clã, né? Porque como ele é o líder, acho que todos os Uchiha iria querer ele como líder da vila.
E eu acredito que pro Obito não faria diferença.
Sim.
Porque o Obito já... Só quando ele foi lá, destruiu o Uchiha, voltou, não quer mostrar o rosto, ele não é ninguém. Ele foi criado pelo Madara pra ser ninguém. Ele é só a representação do Madara. Então eu acredito que, seguindo essa linha de raciocínio de vocês e tudo mais, até do pai e tudo, se pá o Obito não ia nem querer, né? Ele só ia querer, assim, beleza, só destruir Konoha, que eu já fiquei feliz.
Tipo isso.
Talvez?
Cara, talvez, de verdade. E você perguntou se a gente tá supondo, né, no que a gente tá falando, se eles conseguiriam. Eu acho que, cara, acaba indo muito pro lado do que sim. Porque a gente vê o desespero dos próprios comandantes quando o Itachi vai passando as informações, a ponto de que o próprio Itachi, tão novo, ele tem esse destino dele ser o bode expiatório, acabar com toda a família. Porque, como você falou, tem toda a história do Mangekyo, cara. O Mangekyo que hoje em dia tá até no universo de Boruto, bagulho tipo virou... Sei lá, virou... Aquelas amoeba, todo mundo tem aquela porra. Mas beleza, nessa época a gente não tinha tanto registro do Mangekyo. Ninguém sabe o poder real do Mangekyo.
Não sabia lidar com aquilo, né? Nós temos, o Amaterasu, nós temos o poder do Obito de outra dimensão. Tipo, poderia prender as crianças, assim como vocês falaram, em outra dimensão que ninguém ia conseguir entrar. Aí só o Kakashi, porra. Os Kakashi ia buscar uma criança, acabou o chakra. O bagulho é insano.
Pra caramba, cara. Por exemplo, o Amaterasu, cara. O Amaterasu é, tipo, meu, é um fogo que não apaga, brother. Então, tipo, vamos supor assim, o grosso da vila, esse é um jutsu que ia acabar com o grosso da vila. Lógico, ia ter os caras mais habilidosos, ia ter um Kakashi, ia ter o Hiruzen. Os caras não iam morrer pra um Amaterasu. Não apenas isso. Mas, mano, pro grosso, assim, da vila, cara,
eles iam...
Ninguém conhece.
Eu acho,
cara,
que eles iam ceder pelo sangue derramado, eles iam ceder pra evitar as crianças, o futuro. Até o Asuma, que fala que tem que proteger os reis são as crianças. Se a forma de proteger os reis é entregar a Konoha, que entregue.
Mandou bem, hein? Nossa, essa tocou no meu coração.
É bonito. Asuma,
pô.
Foi bom.
Que isso?
Eu tava pensando aqui. Tipo, eles iriam ter o Susanoo nessa época ou não? Porque, tipo, nessa época aí, ninguém sabia do Susanoo, né, mano? Desse do Susanoo.
Não era explorado,
não era explorado. Se eles, tipo...
Eu acho que não.
Realmente.
Cara, acho que é como a gente falou mesmo, acho que era muito novo. Era muito novo, inclusive, pra quem tava sendo atacado, mas pros Uchihas também, cara. Era muito
novo. Uma dúvida. Onde é que tava o Jiraiya nessa época?
Então, esse é outro ponto que a gente tem que destacar aqui.
Isso aí eu tinha esquecido.
O Jiraiya e a Tsunade não estavam na vila. Nessa época já tinha acabado a guerra, o Orochimaru foi pro lado dele, o Jiraiya foi lá pra ser andarilho, comer puto e escrever o nome dele.
Errado não tá.
Essa é a true da true. E a Tsunade foi lá, mano, fazer os jogos delas, apostas e se embebedar também. Tipo assim, acabou a guerra, acabou tudo e cada um foi pro seu caminho. Eles não estavam na vila. A questão é, assim que os Uchiha tomarem o poder, Fugaku, novo Hokage, Obito com certeza ia começar a planejar agora como o Madara ia voltar, já que os Uchiha tomaram Konoha. Nesse tempo, os restantes de Konoha também planejariam tomar o controle de volta, assim como entraria em contato com o Jiraiya Tsunade e o Orochimaru. E o Orochimaru, ele ia gostar, ele não ia gostar, Hiruzen morreu, não foi ele que matou, acho que ele ia ficar bolado, ele queria matar. Tem esses pontos todos aí mesmo.
Não sei se ele ia ficar bolado não, cara, eu acho que ele ia ficar bem feliz mesmo, o Orochimaru, porque ele sempre quis ser o quarto Hokage, né? Isso fica bem claro na história. A decepção, acho que parte da grande revolta dele é que, tipo, o Hiruzen escolheu o Minato ao invés dele. Então eu acho que ele não ia ter essa vaidade dele matar o terceiro. Mas talvez ele se aproveitasse do momento pra, quem sabe, aparecer como herói. Imagina o Orochimaru querendo ser herói. Não, relaxa, Konoha. Eu tô aqui.
Eu acho que o Orochimaru ia aproveitar essa guerra aí pra roubar um Uchiha criança, pra ele cultivar esse Uchiha criança e tomar o corpo dele. Tipo ele fez com o Sasuke, tá ligado?
Só comentar nessa questão do Itachi e do Orochimaru, cara, eu acho que na dimensão X, na dimensão Y, na dimensão Z, o Orochimaru tá fadado a levar um pau do Itachi. Então se ele aparece lá no meio, mano, ele ia levar um pau do Itachi. Se ele tivesse querendo sequestrar uma criancinha, ele ia levar um pau do Itachi.
Não importa em qual universo estamos falando, vai ter esse momento.
Orochimaru já é freguês.
Orochimaru já é freguês.
Se alguém fizer uma fanfic que Orochimaru ganha de taxa, tá errado.
Orochimaru já é freguês. Então tá, mano. O que, ia chegar então? Tomaram, assumiram o controle de Konoha. Estão dominando tudo. Eu acredito, mano, que aí então temos... Será a Tsunade não tá nem aí? Tsunade não ia vir, não, mano. Ela não queria ir nem pra ser Hokage, mano. O Naruto, com o discurso nojutsu dele, com o jeito que todo protagonista tem de conquistar as pessoas que trouxe ela... Naruto já tava morto. O Jiraiya, velho, tipo, ele podia ficar bolado e tal. Ia pensar em vingança? Talvez. Mas ia ser só o Jiraiya, né, cara? Aí ia ter sobrado, claro, o Kakashi, ia ter sobrado todo mundo. Mas, cara, o golpe na vila não ia fazer a vila virar um demônio. Não, o Uchiha agora tem importância de novo. E a vila continua. Segue o Iruka Sensei sendo professor, segue as escolinhas, segue os alunos, segue tudo.
É, porque se bobear, nem banho de sangue teria, né? Os caras iam pegar o poder da Kyuubi e iam falar, cara, a gente tá brabo aqui, meu irmão, ou tu desiste ou vai ter uma guerra civil. E aí o Sarutobi Hiruzen ia falar, meu irmão, esquece.
Não, ia ter luta por causa do Danzu, mano. O Danzu não ia deixar pra baixo, não, velho.
Ia ter luta porque é um shounen, né?
Ia morrer o Danzu, ia morrer o Zambu dele, ia morrer um de Konoha ou outro que tentasse fazer alguma coisa... Mas a grande maioria eu acho que ia ser isso. É o que você falou, não ia participar do banho. Quando eles vissem um Danzu ou talvez alguém indo pra cima morrendo, eles iam, ó, vão parar mesmo. Mas eu acho que o Obito ia aproveitar ali que ele tava com a Kyuubi, ia socar a Kyuubi em alguns lugares ali, dar uma destruída de leve, porque ele curte também. Aí a questão é, o Obito já ia embora com a Kyuubi, que já faz parte do plano dele. Ele ainda já ia conseguir uma das bijus que era pro plano dele pra quando Madara voltasse.
E a mais forte, né, ainda por cima.
É, que é a 9 caudas.
Exatamente.
Seria
a única que ele acabou não conseguindo posteriormente, né? A gente que conhece o universo depois é a única que ele não conseguiu, né, cara?
Ah,
pra
sim.
Pra fazer tudo que ele queria.
É, a única que eles então... conseguiram por completo, né? Depois pegou só um pouquinho ali, mas... Realmente.
É, eu acho que isso ia ser muito do interesse do Obito. Pensando melhor, que já tinham feito essa pergunta antes, né, cara? Eu acho que isso ia ser muito, sim, do interesse do Obito. Pelo menos, falsamente, se aliar aos Uchihas novamente. Eu acho que pra ele ia ser maravilhoso, cara.
É, até porque ele não ia precisar criar Akatsuki. Ele ia criar um grupo especial nos Uchiha, o Zambu Uchiha. Ia ser só o Uchiha Nambu dele, capturando as biju tudo, ia ser facinho.
Essa Zambu aí tá de hack, mano.
Zambu tá de hack.
Tá de hack, velho. Você é doido. Aí que ele faz? Mata o pai de um Mangekyo, mata o pai do outro Mangekyo. Todo mundo Nambu dele com o Mangekyo matando. Imagina os poderes, ia ser igual X-Men. Cada um lança fogo preto que não acaba, o outro cria dimensões, o outro... Ia ser altos poderes diferentes, mano, porque o Mangekyo dá um poder diferente pra cada um. Cara, ia ser insano, ninguém ia bater de frente com o Ambu dele, não.
A gente tá falando, né, do que tá acontecendo na parte interna da vila. Mas eu não sei se chegou a ser comentado, eu realmente não lembro. Se vocês souberem aí, me interfiram, por favor. Mas Konoha, eu acredito que tinha aliados, né? Como que será que essa guerra civil, porque é praticamente uma guerra civil no país, né, dentro da Vila da Folha, como que será que isso ia repercutir e, tipo, será que não ia surgir nenhum aliado? Beleza, você falou que o Jiraiya voltaria. Eu acredito muito que ele voltaria porque ele é o professor do Naruto, né, ele é o professor do Minato, ele tem todo esse jeito dele bem contagiante e tudo. E, assim, eu acho que ele tem influência. A gente não conseguiu ver quanta influência ele tem no anime. Infelizmente foi algo que faltou. Mas ele não é um dos três Sanins lendários, cara. Lendários. A palavra lendária é muito forte. Então, tipo, não é de Konoha. Tipo, ele é lendário, porra. E se ele quisesse, de repente, buscar uma força ali, cara, ele... Eu acho que ele faz uma bagunça
então,
também, cara.
Que o Itachi é um deus, né, mano? Que, tipo, o Orochimaru já sabe, né? O Itachi... Só leva porrada.
Não, é o Orochi... O Itachi é muito forte, cara. Isso é...
Não,
o Itachi
é forte lá do lado. Nem é personagem, mano. Já é hack do universo dele lá, velho. O cara já nasceu bugado, já.
Então, mano, o que a gente tem que lembrar é o seguinte. O Pain existe. O Madara deixou o Rinnegan com o Pain.
Verdade.
O Obito... Por mais que o Jiraiya treinou o Pain, o Obito ia continuar fazendo a mesma coisa que ele fez. Pegar o Pain, trazer o Pain pro lado dele, fingir que ele era o Madara, que ele tinha dado o olho, colocar ele do lado dele de novo. E tinha o Pain lá. E aí eu vou voltar a falar o que o Felipe falou. Assim como o Orochimaru tá fadado a tomar um pau pro Itachi, temos Jiraiya e Pain de novo, né, mano? Só tô mandando a tru da
não,
tru aqui.
O Orochimaru, ele apanha pra todo mundo, mano. O cara... Mano, o Orochimaru vai tentar roubar o Rinnegan do Pain, tomou um Shiraten em si ali e já desistiu, velho. O Orochimaru já virou freguês de todo mundo. Mas ele é foda.
Aí vem a questão... Eu não concordo, não. O Orochimaru é forte pra caramba, mas realmente ele tomou um pau pra todo mundo. É porque o Orochimaru, mano, ele era ganancioso. Pra ser o corpo dele, ele queria só os mais poderosos. Aí ele queria demais, é que era mais poderoso até que ele. Até o Sasuke. Ele esperou o Sasuke alcançar um nível de poder que nem ele dava conta mais pra poder querer o corpo do Sasuke. Ele tinha
exatamente,
que pegar
cara.
Antes, né, mano? Então...
Sendo que antes disso era o Kimimaro. Lembra do Kimimaro, cara? O Kimimaro era o personagem que eu queria muito ter visto mais do Kimimaro, cara. Que personagem foda.
E ele é do clã Kaguya, o Kimimaro? Porque ele é o Kaguya Kimimaro, né? E ele também tem aqueles símbolozinhos na testa.
Sim, cara. Ele é... Eu já li alguma coisa sobre isso. Eles são... Tem uma ligação, mas é tipo muito antiga, assim. É tipo... É igual tudo, basicamente. Igual os Ryug, igual os Uchiha, igual tudo. É ligado com a cara.
Porque o próprio Orochimaru, agora não sei se é o Kabuto, que comenta, fala, meu irmão, esse moleque é brabo, ou são os cinco carinha lá do... O Jirobou, o Atayu, enfim. Alguém comenta que fala que o Kimimaro, ele é de um clã muito sinistro e por isso que o Orochimaru queria o corpo dele também.
Sim.
Enfim.
Caraca. A gente pode fazer outro episódio de como seria o Kimimaro.
O Orochimaru queria o corpo,
corpo
do mundo,
o Orochimaru,
né,
mano? No corpo do Kimimaro. É, o Orochimaro queria o corpo do...
Ah, não, mas aí mas, se é... vai ser se o Orochimaru tivesse pegado o corpo do Sasuke. Aí seria interessante.
É, seria louco. Nossa.
Isso é louco.
Cara, isso é um bom episódio.
Que
isso é um bom episódio.
Fica aí pra gente pensar. Então, se vamos concluir pra o seguinte, caramba. Então, dessa etapa toda que nós conversamos. Os Uchiha tomaram controle... Quem tentou intervir tomou pau, porque quem já tinha batido nele está com os Uchiha, seja o Jiraiya com o Ben, seja os outros todos. A vila acabou aceitando. As outras vilas reagiriam como? Por quê? O Obito, ele não ia deixar de lado todo esse poderio que ele tinha nas mãos agora. Ele ia usar os Uchiha com certeza ao lado do Pain. Talvez não teria todos aqueles da Katsuki, não teria Kisame, não teria Deidara, eles continuariam renegados aí andando pelo mundo, mas o Obito agora teria todos os Uchiha para criar esse Zambu, essa Katsuki diferenciada, um monte de Uchiha com Mangekyo, para poder pegar as bijus. Vocês acham que eles entrariam nas vilas com certa facilidade e tomariam as bijus? Pelo excesso de Mangekyo que eles teriam?
Olha, com facilidade não, mas se eles vão conseguir, eles vão, mano. Porque, né? É o Tira, cara.
É porque são os X-Men,
é, mano.
Vamos falar aqui, né?
Esse cara é brabo.
Sabe o que tá me deixando muito assustado? É perceber que o lado que o Itachi escolheria seria definitivamente o vencedor. Se ele decidisse ir pelos Uchiha, ia acontecer tudo que a gente tá falando aqui, bicho. O Uchiha ia virar os capeta. E agora, ele escolheu o Konoha. Konoha, entre aspas, aí saiu a vencedora, né? Cara, que loucura. O Itachi, ele é muito relevante, né? Olha isso. Cara, que personagem.
A presença dele na trama, né, cara? Do Itachi.
Pô, demais, demais.
Uma decisão dele transformaria tudo mesmo.
Mas vamos falar uma parada aqui, mano. Se não tivesse Naruto, acho que com certeza os caras iam querer matar o Sasuke. Porque, tipo, o Sasuke não sabia fazer nem a bola de fogo ainda direito, né? Então, acho que... Se fosse ter uma guerra dos dois lados, eu acho que tipo, as crianças assim do Uchiha com certeza iriam morrer, mano. Pelo menos a maioria.
tipo, o que a gente falou dos caras, que os Uchiha surpreendeu os caras, você acha que os caras iam fazer com os Uchiha também?
Não, os caras já iam ter tomado pau já, velho. Ia ter rolado, não. Ia ser... Eles que surpreenderam o Konoha, eles que deram pau, eles que têm todo o poder. Vocês vão lá e matam as crianças dos Uchiha, os Uchiha queima o Konoha inteiro, vivo. Ah, você é doido.
É, mas o Zeref falou alguma coisa aqui. O Zeref falou uma coisa que é legal também de dar uma viajada, cara.
O Hokage provavelmente reconhecia a vila toda também, né, velho?
Sim. Mas eu gostei do que o Zeref falou, vamos puxar um negócio disso. E vocês acham que como que tudo isso, como isso ia afetar o Sasuke? O menino que foi basicamente a razão de todo esse anime. Não, a razão de todo esse anime é o Sasuke.
O Sasuke escolheu ficar do lado do Konoha pra o irmão dele ficar protegido, né, mano? Vale ressaltar isso.
Foi. Mas, tipo, como que isso ia afetar? Como que o Sasuke seria, cara?
Cara, o Sasuke, ele não seria aquele psicopata buscando poder e força o tempo todo.
E que gritava Naruto.
É, ele ia ser só um Jonin ali, forte pra caramba. Não ia ter Mangekyo, não ia ter esses negócios todos. Ele ia ficar bem mais limitado do que ele era. Naruto morreu criança, Naruto não existe. O Sasuke não ia ter aquela busca pelo irmão e por vingança, porque ele ia ser o filho do Hokage, privilégios, Uchiha. Talvez ele ia querer ficar forte só pra alcançar o irmão, mas não ia ser todo aquele ódio e revolta, restaurar clã, aquele negócio todo. O Sasuke pra mim ia ser um Jonin mediano ali e paz. Se pá que o Itachi não ia nem deixar ele ser um Anbu tão poderoso ou coisa do tipo pra proteger, né? Sempre aquele negócio do irmão mais novo que ele queria proteger, então acho que ia sempre se manter isso. Não vai, ele pode morrer, não vai, não sei o quê. Ia ser aquele playboyzinho mimado ali, fica aí, ah, você é forte, ah, bate palma pra ele e pronto.
Cara, isso faz muito sentido. É, parando pra pensar aqui agora, se bobear o Sasuke, ele não chegaria nem um quarto, um quinto, um sexto do potencial dele. Ele seria só um moleque mimado pelo irmão mais velho, aquele mimado mesmo pelo irmão mais velho. A gente conhece alguns exemplos aqui, e que ia ficar jogando videogame o dia inteiro.
Pô, tá falando de mim, cara?
Não, tô falando de mim.
Eu tava gravando o podcast aqui de boa,
tô
velho.
Tô falando de mim.
Não, mano, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Sasuke não ia chegar perto do que ele se tornou. Eu acho que basicamente ele ia ser a Sakura.
Assim.
ele ia terminar
tá
sendo dona de casa?
Sakura.
Que isso, cara.
Sei lá.
Cara, mas com certeza todos aqueles genins ali. É porque a gente tem que imaginar o seguinte: assim que os Uchiha tomaram o poder, qualquer membro de outro clã que tá na escola. Eles iam dividir, mano. Ia ter escolas separadas. Os genin ali de outras famílias, de outros clãs, iam estudar tipo na escola pública, enquanto que os genin dos Uchiha iam estudar no Santo Agostinho.
Eu vi um pouco de Brasil aí.
Ia ser isso aí, mano. Ia ser isso aí. A galera, os Uchiha estudando na Europa e os outros em escola pública ali, municipal, estadual e pronto. Ia ser um bagulho mesmo. Eles iam limitar muito o crescimento dos genins das outras famílias.
E os Hyuga, que isso... estaria do lado deles?
Ah, não. Aí os Hyuga, com certeza, eles iam criar. Eles iam pôr o Hyuga pra ser polícia militar, tá ligado? Eles iam criar, tipo o que eles fizeram pra eles, eles iam fazer pra esse Hyuga.
Ó,
antes vocês eram a família secundária, a partir de agora, família secundária, vocês são a principal. Vamos desfazer esses selos aí que vocês têm, vão pôr na principal, agora vocês mandam na principal. Eu acho que isso ia ser o suficiente pro Hyuga ficar, lava o chão, beija meu pé. Ia ser insano. O Neji nem ia ser esse Neji que ficou bonzinho, porque o Naruto ia transformar ele.
Verdade.
Ele ia ser aquele cara que ia falar com a Hinata: Hinata, vai fazer comida pra mim lá! Ia ser os bagulhos desse nível aí, mano.
Gritando pela janela.
É igualzinho o Fred, cara. Igualzinho o Fred.
Como assim igualzinho o Fred, cara?
Você fica aí gritando o dia inteiro.
É errado, cara.
Tá contratado aqui, filho. Aqui em casa quem manda é minha mulher.
Não, sem dúvida, né? Você ainda tem juízo, né?
Aí, mano, então os Uchiha, eles iam fazer guerra com outras vilas, com certeza, iam pegar as Biju, porque por mais que fosse difícil, por mais que eles tivessem baixas e mortes, sabemos que o poder deles é intenso demais. Não tem a Kyuubi do lado deles, não tem o Naruto, não tem Rasen Shuriken, não tem nada disso. Cara, ia ser uma loucura só o Madara concluir o plano dele, a Kaguya voltar e eles iam conseguir fazer o Tsukio.
É, o Madara ia comer todo mundo na porrada.
Ia facilitar muito pra eles. Mano, mas calma. Calma, você falou esses negócios tudo aí, você me fez pensar, cara.
Pode
você
falar.
Me fez pensar. Quando você falou do negócio lá das crianças, que eles não iam deixar o pessoal evoluir e tudo.
Isso.
Eu concordo que ia ter um senso assim. Tipo, por que, que a gente vai deixar essas crianças fortes, né?
Exatamente.
Pra elas atacarem a gente no futuro? Eu concordo com isso. Mas a gente tá vendo o Sasuke, ele sempre foi uma pessoa muito sentimental. Por mais que ele seja um psicopata, ele é psicopata porque ele perdeu a família, porque o irmão dele matou todo mundo.
Certo.
Ele é uma pessoa de fato sentimental. E será que o Sasuke conviver com outras crianças, vendo que outras crianças foram afetadas da maneira que ele acabou sendo na realidade, tipo, perderam os pais por conta de um ataque dos Uchihas, será que isso não ia tornar o Sasuke um revoltadinho do mesmo jeito?
Ia, pô.
A gente ia
os
ter
cara
um
da Alphaville tá preocupado que por que eles têm iPhone 11 e os caras não têm nem telefone fixo. Ia ser a mesma preocupação. A mesma preocupação que eles têm quando eles estão na balada lá, usando as balas deles lá, e você tá passando fome na sua casa. É a mesma preocupação que o Sasuke ia ter.
Mas olha você.
Ele ia estar na Alphaville de Konoha, velho. E os caras iam estar na periferia. Tá, ele não ia estar nem aí, velho. Ele ia ser o playboyzinho, mano. Playboyzinho mais
esse playboy,
tipo,
mas
padrão que você puder
calma,
imaginar.
Calma.
Vai lá.
Agora vamos discutir. Existe esse playboy que você falou, mas também existe o playboy good vibes, velho.
Sim,
existe,
pô. E o Sasuke não ia ser esse nem
fudendo. Mano,
não ia ser, velho. Tinha muito orgulho de ser o tio. Mesmo quando o irmão dele fez tudo e matou tudo... Você vê que ele era um cara que ele faz o que ele quer. Ele quer ter essa liberdade. Ele é relaxado, mano. Ele quer buscar um negócio. Ah, foda-se, eu vou ser renegado. Eu quero ir lá. Então, ele é do mesmo jeito que ele pensou. Foda-se, vocês me gostam de mim, me querem em Konoha, eu quero ser renegado. Foda-se, ele pensar. Ah, foda-se esse pessoal aí que não tá aprendendo o que eu tô aprendendo. Eu sou melhor mesmo. Eu acho que isso é isso.
Gente, ia ser tipo nazismo, cara. Ia ser tipo nazismo e os Uchiha são os caucasianos, cara. Vai por mim, confia.
É isso, velho, é isso.
É isso.
Eles iam fazer a cabeça do Sasuke desde criancinha e ele ia só acreditar que eles são. Que ele é ariano e. Não interessa, mano.
Tudo bem, eu perdi no argumento,
Gente, não, é o que eu acho.
E só pra me corrigir, eu falei caucasiano, cara, sinto muito, eu queria dizer ariano. Correção aí, tá?
Ariano.
Asterisco, tá? Asterisco aí no caucasiano. Pro ariano.
No caucasiano. Então, mano, seria mais ou menos assim. O Sasuke em si, a gente esquece aqui. Sasuke, Naruto, Sakura, essa nova geração toda aí. Essa geração toda aí do Inu Shikacho, Rock Lee. Isso aí tudo a gente esquece. Tudo ficou pra trás. Tudo ali no máximo, Neji ia conseguir crescer por ser agora o príncipe, né, do Ryuga, o principal ali. Ia ser assim, mano. Aí eu acho que a Kaguya no final ia conseguir fazer o plano dela, mano. Baseado naquilo que eu falei. Ia ser fácil pra extrair as biju, ia ser fácil pra pegar... E eles iam criar Mangekyo de forma falsa. Tipo, ia matar. Eles iam formular o assassinato. Tem uma criança lá de 12 anos que eles viram que luta bem, é um genin foda. Eles iam simular a morte dos pais dele fingindo que foi outra vila. Aí ele ia despertar Mangekyo, ia ter vingança contra aquela outra vila. Então ia ser até fácil pra eles manipularem essas armas que eles tinham nas mãos, que seria, sei lá, 300 Uchiha com Mangekyo, e fazer o caos no mundo, mano. Porque ser os X-Men, como eu disse, é muito potente.
300 Uchiha com Mangekyo é foda, bicho.
Não dá não, mano. Esses caras tinham que morrer mesmo. Não dá pra mexer com esses caras não. Tá louco.
Eu tenho uma dúvida. Em relação a essa questão do plano do Madara, né? Por que os Uchiha iam fechar com ele? Tipo, por que eles seriam a favor desse plano? Por que o Itachi se juntaria a essa Umbu especial Uchiha, sendo que provavelmente o Itachi não ia estar de acordo com esse plano? Pelo menos é o meu ponto de vista. Porque ele ia querer uma vida bonita com o Sasuke do seu lado e tal. Eu não sei, eu acho que em algum momento...
Não, mas seria... Pode falar.
Não, fala aí, agora eu tô curioso.
Não, é que eu acho, mano, eu baseei essa teoria toda minha, realmente foi bom você ter perguntado pra eu explicar melhor. Porque o Obito conquistou Konoha com eles, depois o Obito, no caso o Madara, hein? O Madara, vamos falar Madara, porque eles pensavam que era o Madara. O Madara conquistou Konoha com eles, Depois o Madara aceitou não ser o Hokage e deixou eles. A única coisa que o Madara ia pedir é: eu quero então ter meu poderio. O Madara seria, o Madara Obito no caso, seria tipo um Danzu que teria Zambu dele. Ele fala: eu tenho planos. E talvez seria até um pedido antecipado dele: eu participo com vocês, mas eu quero ali uns Uchiha, uns planos. Aí eles iam entregar pra ele alguns Uchihas ali, e no meio daquilo ele ia começar todo esse plano que eu tive a ideia.
Entendi.
Agora eu concordo com você, talvez em algum ponto eles não iam concordar, mas ele não ia contar em momento nenhum. Ele só ia falar, ele podia mentir: tô capturando as biju pra gente controlar todo o poder do mundo. Eles iam: ê, legal, tá ligado? As bijus vão ficar só com a gente agora.
Até porque o Itachi, ele era contra, né, a relação, pelo menos, do Sasuke com o Obito, né, se eu não me engano. Ele até colocou um genjutsu, ou fez uma transferência. O primeiro contato que tem do Sasuke com o Obito,
lembra? Ah, sim, é porque
o Obito,
que o Obito contasse toda a verdade do plano, lá.
Então, é curioso, eu não sei, mas eu acho que em algum momento ali o Itachi principalmente ia falar: rapaziada, olha só, tá dando merda, vamos seguir pro outro lado aqui.
Ele pegou o biju demais, ele tá com poder demais. Aí você entrou num ponto muito louco, porque então o Obito, com esses Uchiha que confia nele, ia juntar, ia começar a tentar trazer Kaguya e se pá, Itachi com os Uchiha iam defender o mundo e salvar. Caramba, mano, você chegou num ponto muito louco aí agora.
Pode crer, você acha que ia rolar uma racha dentro do Uchiha?
Cara, ia rolar uma racha dentro.
Cara, ia rolar, certo?
Puta, isso é da hora.
Mano, ia ser
isso
insano.
É da hora também.
Ia ser
isso
insano.
Isso é insano, isso é insano.
E talvez quem ia salvar o mundo não seria... Ah, mas aí que tá, ia precisar do lado do Indra, né? Ou do Ashura, eu não lembro.
Cara,
qual,
então, e se o Sasuke, ele ficou tão bolado por ser a sombra do Itachi, que ele vira e fala: meu irmão, eu vou me juntar com esse cara que quer destruir o mundo porque o mundo não vale a pena, eu sou um ridículo. E aí ele vai se junta.
E talvez nisso ele ia alcançar o ódio dele todo. E ficou muito louco isso aí, cara. E talvez nesse ódio todo o Sasuke sim alcançaria todo aquele poder. Aí a Kaguya venceria, porque o Sasuke e o Obito estariam do lado da Kaguya e esses 300 Uchiha X-Men.
Esses 300. Mano, tem um porquê. Como esses caras iriam selar a Kaguya?
Sem
o Naruto.
Oi?
Como os caras iam selar a Kagura sem o Naruto?
Não ia selar, porque ele ia vencer, ué.
Caralho.
Acabou. Fim do mundo, velho. Agora não é mais show nem não, velho. Agora não é final feliz.
Ah, então todo mundo então preso, inclusive o bobo do Sasuke ia ficar preso também ali no Tsukuyomi. Kaguya venceu, tá extraindo o chakra de todo mundo. E acabou, voltou lá pra não sei de onde que os outros que vão e dale. Caramba, insano isso aí. Insano pensar isso aí, mano.
Gostei.
Cara, gostei é muito pra alto. Caramba de trocar ideia sobre esse universo alternativo aí, mano.
Foda-se. Isso foi da hora. Isso foi bem louco. Isso foi bem louco, cara. Gostei demais. E a gente falou de tudo isso. E eu vou tocar em outro ponto, porque eu agora fiquei pensando nisso, cara. É óbvio que a gente falou a partir do momento que o Itachi decidiu que ia trair alguém. Ele decidiu que ia trair, então, no caso, a vila.
Certo.
Antes disso, vamos dizer que o Itachi estava confuso. Se o Itachi estivesse confuso...
Não, mano, antes...
Lembra que quem...
pode falar.
Se o Itachi estava confuso, velho, e nesse momento, assim, vamos dizer, a gente tem duas possibilidades. Ou ele já estava desde o começo decidido, vou trair a vila e foda-se.
Sou agente duplo,
ou ele tava. Ou ele tava em algum momento, tipo, mano, o que que eu vou fazer? Porque eu acho que se o Itachi passasse por esse momento, mano, o que que eu vou fazer? Você sabe que quem o Danzo tinha colocado pra espiar ele, se não me engano, foi o Shisui, né? E, cara, a gente sabe que o Itachi é fodelão, mas o Shisui não fica pra trás, mano.
É, porque a gente chegou num ponto, mano, em que, assim, o Itachi, até é porque a gente não pegou esse início também do porquê ele decidiria. Mas o porquê ele decidiria que eu cheguei, que a gente tinha conversado...
Não, mas não o porquê, Fred. Não,
em
não
off,
o porquê.
Caralho.
O porquê não interessa.
Hã?
Não, o porquê não interessa. Não tô falando do porquê. Eu tô dizendo, você acha que o fato do Shisui observar o Sasuke não podia mudar tudo
não,
também?
Não, mas exatamente esse é o porquê. Porque o Itachi, ele decidiu depois do que fizeram com o Shisui entregar o olho.
Pode crer, até poderia ser um gatilho pra atrair a vila.
Sim, pô.
Podia
um
ser um gatilho.
Pensar, caramba,
porra, fantástico, foi... fantástico, fantástico.
Hã?
Fantástico.
Sim, pô, esse é que seria o gatilho. Aí depois
fantástico,
disso ele passou
ótimo.
A ser agente duplo reverso. Vamos supor que até ali ele tava em dúvida.
Aí. Aí, Felipe, quando você perguntou da motivação, aí tá a motivação.
Aí a motivação.
Respondida. Aí a motivação. Mataram meu melhor amigo porque queriam o olho do corno. É isso, velho. É isso, velho. É, mano, perfeito.
Aí,
é o que eu teria feito
mas
desde o começo.
Em outro ponto, o Danzu também tinha um olho do Shisui.
Pode crer.
É, mas ele pode tomou crer. Um pau pro Sasuke, né? Não vai tomar pro Itachi? Vamos ser sinceros aqui. Tá fadado a tomar um pau pro algum pau.
Agora que vai ser o play inteiro, né? Tem Sharingan ainda por cima.
Exatamente, né? Entre alguém que tem um Sharingan, nasceu com um Sharingan e sabe usar um Sharingan por um que roubou um Sharingan, mano, eu vou ficar sempre do lado... Ainda mais é o Itachi, foda-se.
É o Itachi.
O Itachi usa hack.
Não interessa quem é contra ele, né?
Tem como não pelar o saco de Itachi?
Oi?
Possível.
Tem como não pelar o saco de Itachi? Porque, tipo assim, como desde não, que eu me entendo,
né,
por gente,
é
eu acho impossível.
Criado pra isso, né? Ai, ai. Bom, então é isso. Eu acho que chegamos à nossa conclusão. Foi toda essa loucura pra gente chegar à conclusão que a Kaguya venceria, que o Sasuke talvez poderia ter todo o poder dele se unindo ao Obito porque ele não tinha alcançado com o Itachi e ele sempre era a sombra do Itachi. Mesmo se os Uchiha fossem contra os outros Uchiha X-Men, eles iam tomar um pau porque ia ter os Uchiha X-Men cheio de mangueiro sobrando, enquanto os outros estavam bonitinhos, um monte de playboy em Konoha. Ia ser muito louco, mano. Chegamos a várias conclusões interessantes aqui. Lembrando, todos que estão ouvindo a nós aí, todos que estão nos ouvindo, toda essa conversa nossa foi discutida agora, nesse exato momento. Chegamos a essas conclusões em debates interessantes que vocês participaram com a gente. Então, muito obrigado por terem ouvido. E eu acho que é isso, não é, Daniel?
Cara, é isso. A gente vai estar aqui toda semana. A gente vai ter um tópico diferente. A gente vai falar de coisa diferenciada. Vamos falar de vários assuntos relacionados sempre a anime. Então, se você curte anime, você curte essa cultura pop, aí a gente vai estar sempre conversando. Os convidados de hoje foram Felipe, do Chapéu de Palha, e também o nosso querido Zeref, o Guilherme, né?
Guilherme.
E serão sempre bem-vindos.
Gabriel.
Não é Guilherme seu nome? Gabriel? É Gabriel o nome dele. Obrigado, vocês vão conhecer como Zeref, porque é o canal dele, tá bom? Eu sempre falei com o cara pelo canal, velho. Agora vocês vêm me colocar informação nova, velho. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado. E é isso. Tem alguma coisa a mais?
Sigam a gente aí no Spotify para continuar recebendo os nossos conteúdos. Compartilhe com os amigos que manjam de anime também, que tem um novo podcast de animes, que é o Mil Anos de Dor Podcast. Assim como o Daniel, também vou agradecer ao Felipe do Chapéu de Palha que colocou a gente, o Zeref,
o Guilherme,
com certeza.
Guilherme o quê, velho? Que colocou a gente aí também. Muito obrigado. Sempre estaremos trazendo um pessoal diferenciado para trocando ideia com a gente. Sempre uma galera que curte animes. Pode, Felipe e o Zeref.
O Felipe ia falar alguma coisa, eu acho.
Então, primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, tá? Pelo convite, aceitei assim em cima da hora. O Fred falou.
Foi em cima da hora, né, cara?
Vamos embora, cara. Valeu muito a pena, adorei. É sempre muito divertido construir histórias, ainda mais em cima de um anime que a gente tanto ama, né? E eu queria só levantar uma última pergunta, tá? Eu acho que ela é muito. Eu acho,
manda bala.
Eu acho que
bala.
Ela é muito importante.
Manda bala.
A partir do momento que o Naruto morre. Qual seria o nome do anime?
Boa! Boa! Talvez seria Sasuke, né? Porque a gente pôs que ele ficou do lado do Obito, no final ele perdeu tudo e foi a Kaguya, e não seria um show nem normal. O que vocês acham? Sasuke, então.
Por mim, tá ótimo.
Mano, era só colocar algum nome combinando com o Hack, mano. Porque, mano, trazendo o Tira com o Mangue aqui e o Sharingan, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Não é normal, não.
Os X-Men, né, velho?
Foi isso.
Bom, é isso. Se inscrevam no canal do Felipe. Ele fala de One Piece. Ele é experiente. Ele é o cara no assunto, mano. Se você quer saber de One Piece, vai ver o canal dele. E em breve a gente vai trazer ele de volta aqui pra gente falar de One Piece também. Chama Chapéu de Palha. É um canal muito épico. E tem também o canal do Zeref. Esse menino aí que chama Gabriel. Não vou mais falar o nome dele errado. Ele recomenda anime. Anime de diversos gêneros. Então se você é aquele cara que, mano, já viu quase tudo. Você acha que você viu todos os tipos de anime. Você precisa conhecer o canal dele. Porque ele fala de anime que você nunca imaginou que ia ter, beleza? Conhece o canal deles. Vai atrás do meu canal, vai atrás do canal do Fred. E o que você ia falar? Falei.
Vamos ressaltar aqui que, tipo, é meio impossível uma pessoa, tipo, conhecer teu canal e não conhecer o meu, né, cara? Vamos ressaltar, né? Porque, tipo...
O conteúdo é muito parecido, mas tem os inscritos do Fred também. Tem os inscritos do Fred também. Então, quem não conhece, vai conhecer. É isso. E, mano, quer falar alguma coisa, Frederico?
Eu acho que é isso mesmo. Vamos continuar nessa vibe. Mil anos de dor para sempre. E é nóis.
Aquele dedinho. Valeu! Tchau, tchau!